Olá, quer os que nos acompanham por Skype. Vamos começar a nossa reunião. Na primeira parte, temos a nossa reunião ordinária. O primeiro ponto da agenda, distribuição de iniciativas legislativas que deram entrada. Recebemos esta semana a proposta de lei 87 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e que diz respeito à atribuição de subsídio de insularidade. Atendendo à matéria, foi já solicitada a sua publicação para a apreciação pública nos termos da lei, mas em qualquer circunstância temos que nomear um relator. Senhora Deputada Mónica Quintela.
Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Sugeríamos a Senhora Deputada Sara Madruga da Costa.
Obrigado, Senhora Deputada. Não havendo oposição, fica então como relator a Senhora Deputada Sara Madruga da Costa. E eu solicito aos serviços, assim que, à medida que forem chegando eventuais contributos da apreciação pública, que possam ser remetidas diretamente à Senhora Deputada Relatora. Deram também entrada três projetos de lei e, relativamente a esta matéria, queria chamar a atenção dos Srs. Deputados para o seguinte. Os dois primeiros projetos de lei, o 805 do Bloco de Esquerda e o 807 do Chega, ambos dizem respeito à matéria que os autores qualificam como enriquecimento injustificado ou enriquecimento ilícito. Acontece que no despacho de admissão, relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, o Sr. Presidente da Assembleia determinou como comissão competente a 14ª Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados e a nossa comissão em conexão. Já no que diz respeito ao projeto de lei 807 do Chega, o despacho de admissão é ao contrário, ou seja, a comissão competente é a 1ª Comissão e a 14ª Comissão aparece em conexão. Eu, sem ousar fazer de intérprete original, eu presumo que a razão desta diferença prende-se com o facto de, ao contrário do outro projeto e de um projeto também já entrado nesta comissão, o projeto 805 do Bloco de Esquerda não altera diretamente o Código Penal, limita-se a alterar a Lei 52 de 2019 e presumo que é daí que a interpretação eventualmente feita pelo gabinete do PAR tenha tido uma interpretação diferenciada. Em qualquer circunstância, o que me parece óbvio é que o processo legislativo em causa, independentemente das várias iniciativas que aparecem, eventualmente que ainda aparecerão, de várias forças políticas, tem que ser uno. E, portanto, nesse sentido, eu o que iria fazer era, se os seus deputados concordassem, iria contactar o Sr. Presidente da 14ª Comissão para acertar com ele qual é que é, do ponto de vista prático, qual é que é a Comissão que ficará incumbida do processo legislativo até ao final, nomeadamente na parte da especialidade. Sendo certo que eu me parece que deveria ser esta Comissão, mas também gostava que os seus deputados se pronunciassem para evitar haver aqui depois um ping-pong entre as duas comissões. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Naturalmente, para dar completa concordância, exprimir completa concordância a esta sua perspectiva de diálogo com o Presidente da 14ª Comissão para que haja realmente um processo uniforme. Portanto, creio que é assim que deve ser. E, portanto, os critérios, os dois presidentes saberão certamente encontrá-los em conjunto. Muito obrigado.
Pergunto se mais alguém deseja pronunciar-se. Senhora Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para subscrever o que o Sr. Presidente disse. Muito obrigado.
Obrigado. Portanto, depreendo, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, vamos lá ver. Eu creio que a questão acabar-se-ia por ter de resolver, na medida em que me parece evidente que o debate na generalidade será conjunto e evidente não estou a ver que na sequência de aprovações na generalidade que se fosse diferenciar tinha que se definir uma única comissão competente. E, portanto, na fase da generalidade, o caso ainda não é grave. Em todo o caso, eu estou de acordo com a metodologia que o Sr. Presidente propôs.
Sra. Deputada Cláudia Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Também concordamos com a metodologia que propôs, sendo certo que nos parece que estas iniciativas legislativas não se relacionam exclusivamente com o Estatuto dos Deputados, porque todas elas, mesmo aquelas que propõem alteração à lei de 2019, têm, caso aprovadas, efeitos também sobre outros titulares de cargos políticos que não os deputados e sobre magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Portanto, independentemente da atinência que o assunto possa ter à 14ª Comissão, é seguramente um assunto de cariz mais vasto, a razão pela qual me parece que a Primeira Comissão deve dar um contributo nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cláudia Santos acabou por ser a única que mais diretamente respondeu à questão que eu coloquei, ou seja, o entendimento então do Partido Socialista. Os outros grupos parlamentares entendem que, ou não se expressarem, eu depreendi que entendi um pouco indiferente que fosse nesta primeira comissão ou na 14ª a competente. Embora deva dizer que, no caso, para além daquilo que a Sra. Deputada Cláudia Santos referiu, no caso do projeto do PCP, vai até mais além do que isso, porque nem é só para os titulares de cargos políticos nem de altos cargos públicos, é para todos os cidadãos. E, portanto, eu também tenho essa percepção, mas não queria deixar de ouvir os grupos parlamentares exatamente para poder transmitir ao Sr. Presidente da 14ª Comissão qual é que é o entendimento maioritário. Portanto, vejo que da parte do Partido Socialista se entende que a especialidade, pelo menos, deveria ser, devia baixar, aquilo que for aprovado para a especialidade, deveria baixar à Primeira Comissão e ser a Primeira Comissão, digamos, a fazer essa fase do processo legislativo. Sra. Deputada Mónica Quintela pede outra vez a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, quando subscrevi as palavras do Sr. Presidente, aquilo que a minha percepção foi que o Sr. Presidente tinha precisamente sugerido que fosse a Primeira Comissão a fazer a especialidade dos... Portanto, que iria falar com o Sr. Presidente, mas que o entendimento... Iria falar com o Sr. Presidente da 14ª, mas que o entendimento do Sr. Presidente era que deveria ser a primeira. Portanto, e foi nesse sentido que eu subscrevi. Também, se calhar, não me expressei convenientemente, mas era exatamente isso. Portanto, é para entender que deve ser matéria que, não obstante a conexão, é muito mais ampla do que a 14ª posição, portanto, comissão, e que deveria ser feita aqui a especialidade e tratada aqui na primeira comissão. Muito obrigado.
Sim, senhora. Obrigado, senhora deputada. Posso ter sido eu também que não expressei convenientemente. Portanto, pelo menos maioritariamente, a posição é de que, nesta fase, o que deve haver é uma troca de impressões com o Presidente da 14ª e sugerir-lhe que a posição maioritária da Primeira Comissão é que, na fase subsequente, aquilo que for aprovado na Generalidade deverá baixar a esta Comissão para que esta Comissão possa fazer parte da especialidade. Se houver algum desenvolvimento, comunicarei naturalmente aos senhores deputados. Para além destes dois projetos de lei, baixou também o projeto de lei... Ah, de qualquer maneira, precisávamos era de nomear um relator da nossa parte. E acho o projeto de lei do PCP, que foi aquele que já foi distribuído a semana passada, ficou com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu interrogo-me se não pode ficar com todos, atendendo à tal unidade que este processo tem que ter. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acompanhamos essa sugestão e, sendo o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também deputado na 14ª Comissão, pode estabelecer esse canal de comunicação que, independentemente da Comissão considerada competente para a especialidade, nós achamos que sempre deverá existir, não é?
Sim, senhor. Portanto, não havendo a oposição, assim será. E já agora fica também assente que, se derem entrada mais iniciativas legislativas de outras bancadas relativas a esta mesma matéria, serão reencaminhadas para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para que possa ser feito um parecer que seja um parecer abrangente relativamente às várias iniciativas que houver sobre esta matéria. Obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora, ainda no ponto 1, baixou também o projeto de lei 810 do Partido Social Democrata, que tem que ver com uma alteração à lei da nacionalidade. Pergunto quem é que poderia ficar como relator desta iniciativa. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Se não houver oposição, nós sugerimos a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Muito bem, não registro nenhum pedido de palavra, portanto há uma concordância geral. Fica a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, relatora do projeto de lei 810 do Partido Social Democrata. Baixaram também esta comissão nesta semana três projetos de resolução, a saber o 1208 do Chega, que recomenda ao Governo a reversão da decisão de extinção do CEF, o projeto de resolução 1209 do Partido Comunista Português, que recomenda a adoção de medidas que garantam o controle público da rede de comunicações de emergência do Estado, o Ciresp, matéria também sobre que incide o projeto de resolução 1227 do Bloco de Esquerda, que também tem que ver com a recomendação ao Governo para o resgate do Sistema Integrado da Rede de Emergência de Segurança de Portugal. O nome não vem igual nos dois, mas a matéria é idêntica. Eu perguntava aos senhores deputados se pretendem aguardar pelo agendamento em plenário ou a sua discussão aqui em comissão. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Plenário, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Presumo que o Partido Comunista Português também aguardará para o agendamento em plenário. Assim é. Quanto ao Chega, não tendo ainda o Sr. Deputado André Ventura online, perguntaremos depois ao Chega, dando nota, pedia aos serviços que dessem nota ao Sr. Deputado que... Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, não necessariamente, vamos lá ver, hoje como sabemos, já havia uma reunião com o Sr. Ministro e, portanto, nós preferiríamos que, após a reunião com o Sr. Ministro, a seguir à reunião com o Sr. Ministro, darmos resposta à sua questão, porque admitimos perfeitamente propor que possa vir a ser agendado para a Comissão. Mas falaríamos só depois de ouvir o Sr. Ministro sobre a matéria, hoje mesmo.
Sim, senhor. Aguardaremos, então, a indicação, depois do final desta reunião, a indicação concreta, ou, digamos, definitiva, da parte do Partido Comunista Português sobre o pedido de agendamento para comissão, para discussão em comissão ou não. Se for esse o caso, darei nota ao Bloco de Esquerda, que depois tomará também a sua decisão. Relativamente ao Chega, pedi então aos serviços apenas depois para contactarem o Sr. Deputado André Ventura para saber se pretende que isto seja a discussão, seja objeto de debate em comissão ou aguarda pelo seu agendamento para plenário. Em termos do ponto 1 era tudo. Relativamente ao ponto 2, baixaram nesta semana dois votos a esta comissão. Ambos têm que ver com, são votos de congratulação pelo centenário, pela comemoração dos 100 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Feira. Tenho indicação da parte da senhora deputada Cláudia Santos de que haveria, atendendo à data concreta deste aniversário, que pretendiam que, eventualmente, este voto pudesse ser objeto ainda de discussão e votação no dia de hoje, na reunião de hoje. Eu pergunto se alguém se opõe, uma vez que a ordem do dia está estabilizada, e se não houver oposição, como parece que não há, o que eu pedi então era que fizessem chegar à mesa um texto comum sobre o voto, que eu leria antes de pôr depois a debate e votação. E passaria isto, portanto, para o final desta primeira parte da reunião, depois da discussão dos parceiros. Assim que tiverem um texto, eu pedia que fizessem chegar à mesa. Passamos ao ponto 3 da nossa agenda, que tem que ver com a fixação de redação final do diploma relativo à cessação de vigência de um conjunto de diplomas, de decretos-leis, dos anos 1986 a 1991. Está distribuído um texto dos serviços sugerindo pequenas alterações, quer no título, quer no articulado, e eu pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma observação ou se podemos, não há observações, portanto penso que podemos pôr à votação a redação final. Quem vota contra, quem se abstém, fica a redação final adquirida com as sugestões oriundas dos serviços. Passamos agora ao ponto seguinte da nossa agenda, o ponto 4, que tem que ver com a apreciação e votação do relatório sobre duas iniciativas europeias, a saber, a proposta de regulamento relativo a um quadro de emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, testes e recuperação, a fim de facilitar a livre circulação durante a pandemia Covid-19, chamado Certificado Verde Digital. E também ainda outra proposta de regulamento relativo exatamente à emissão destes mesmos certificados também. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado José Manuel Pereza, a quem eu dou de imediato a palavra para fazer a sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, trata-se de duas iniciativas europeias articuladas uma com a outra, na exata medida em que o propósito de ambas é responder a situações de multiplicação de regulamentações nacionais restritivas da liberdade de circulação, medidas essas provocadas ou adotadas no contexto do combate à pandemia da Covid-19. E, portanto, esta multiplicação de regulamentações nacionais tem provocado, como todas e todos sabemos, um conjunto de dificuldades à circulação, mesmo à circulação restrita das pessoas no espaço europeu. E, portanto, a primeira das propostas visa criar um quadro comunitário uniforme, digamos assim, para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, de testes e de recuperação da Covid-19. E a segunda proposta visa aplicar este quadro aos nacionais de países terceiros que vivem num Estado-membro da União e que, portanto, enfim, que, aplicando-se precisamente, portanto, à circulação destas pessoas também no espaço comunitário. E, portanto, muito sucintamente é isto que está em causa. O que nos cumpre nesta Comissão, como é sabido, avaliar é do cumprimento do princípio da subsidiariedade e parece-me ser manifesto que, pelo propósito que está em causa, que é justamente o de criar, de responder a dificuldades que decorrem da multiplicação de regulamentações nacionais unilaterais, digamos assim, não há, digamos, a meu ver, como responder a essa situação de uma forma melhor do que justamente a de criar uma regulamentação de natureza comunitária integrada, daí que a minha proposta de parecer seja de que não há violação do princípio da subsidiariedade e que, como tal, os dois projetos comunitários, as duas iniciativas comunitárias devem, com este julgamento de não violação do princípio da subsidiariedade, seguir a sua tramitação através da Comissão Parlamentar competente. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão este parecer. Não registro pedidos de palavra, portanto podemos passar à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e eu agradeço ao Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto seguinte, o ponto 5. Trata-se de apreciação e votação também de um relatório, neste caso um relatório sobre o relatório anual do Governo quanto à participação de Portugal no processo de construção da União Europeia em 2020. Sr. Deputadas relatoras, são duas, Sr. Deputada Isabel Rodrigues e Sr. Deputada Joana Sá Pereira, dando eu desde já a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Como vem sendo hábito, nós temos apresentado, de facto, o relatório sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção europeia. E este reporta-se ao ano passado, ao ano 2020, no qual Portugal teve uma participação bastante ativa em diferentes dimensões e que nós vamos destacar as mais relevantes para este efeito. Cumpre também recordar que a primeira Comissão apenas se pronuncia sobre as matérias que lhe dizem respeito, uma vez que o relatório é muito mais denso do que as matérias que nós aqui tratamos. No que respeita às políticas sociais, designadamente ao tema da não discriminação e da igualdade, nós valorizamos o papel da defesa do nosso país na aprovação da recomendação sobre o novo quadro estratégico da União para a igualdade, inclusão e participação das pessoas ciganas, bem como na participação ativa na discussão da nova estratégia para a igualdade LGBTQI 2020-2025. Destacamos ainda o apoio muito especial que o nosso país deu à proposta de criação de um número de telefone único europeu para apoio às vítimas de violência contra as mulheres, que foi, aliás, objeto de uma discussão de uma reunião informal de ministros da Igualdade. E, portanto, sobre esta matéria, diria, em síntese, que Portugal cumpriu com aquilo que se propôs fazer neste âmbito. No que respeita ao espaço de liberdade, segurança e justiça, de facto, o forte impacto da crise sanitária, quer no nosso país, quer também no resto do mundo, condicionou, de facto, o funcionamento do espaço Schengen, como é evidente, e foi necessário adotar medidas de controlo fronteiriço e de gestão pandémica que ameaçavam, naturalmente, o espaço e o nosso mercado europeu. E também aqui Portugal teve um contributo bastante empenhado nesta matéria, não deixando também de se relacionar com os países com quem naturalmente faz fronteira. Mas destacamos ainda a adoção de uma estratégia para reforçar a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União, do acordo político também alcançado para a criação de um Centro Europeu Industrial, Tecnológico e de Investigação em Cibersegurança, que terá sede em Bucareste. O ano foi também particularmente marcado por alguns ataques terroristas e, por isso, a União também desenvolveu esforços no sentido de estabelecer como prioridade o combate a estes ataques. Ainda sobre esta questão da cibersegurança, o Governo português destacou a criação do Centro Europeu de Cibersegurança, que, aliás, fará o acompanhamento com os Centros de Coordenação Nacional que os Estados-membros se obrigaram, de facto, a criar e a nomear, que desenvolverá esforços em articulação também com o Centro Europeu. E, portanto, sobre esta matéria damos também um passo muito concreto na defesa destas questões. Relativamente ainda ao espaço Schengen, destacamos o facto, e isso é reconhecido no relatório, não obstante na generalidade os Estados estarem a aplicar adequadamente o acervo de Schengen, ainda existem, de facto, e estão identificadas algumas práticas divergentes e Portugal assinalou a importância de assegurar um nível de harmonização mais elevado neste campo para evitar também algumas questões que se têm verificado. E, portanto, a posição de Portugal nesta matéria é conhecida, é a defesa de que o controlo das fronteiras internas traz, de facto, consequências para o mercado interno e para a economia e, portanto, toda esta gestão deve ser adequada, proporcional, por forma a reduzir naturalmente o impacto sobre a livre circulação de pessoas, que é também uma máxima e um princípio europeu fundamental. E quanto a esta matéria de fronteiras, destacamos ainda também como grande pilar e grande medida alcançada e consolidada no ano passado, o reforço da Frontex. E o reforço da Frontex permitiu, de facto, e o ano passado foi particular nisso, que se criasse um corpo permanente para o primeiro destacamento e, portanto, e Portugal, aliás, tem estado na linha da frente das diversas operações que a Frontex tem desenvolvido e, portanto, o relatório é bastante exaustivo nesta matéria. Nós recordo que participámos designadamente com o contributo do Ministério da Defesa com 222 elementos, com aeronaves e, portanto, temos tido aqui um papel bastante ativo na defesa conjunta da nossa fronteira europeia e Portugal tem desenvolvido bastante esforço para aprofundar, de facto, esta guarda europeia de fronteira e costeira. Ainda uma última nota só para terminar sobre migrações e asilo. De facto, como é dado a conhecer neste relatório, desde a crise migratória que se iniciou em 2015, a União desencadeou um conjunto de esforços para controlar, de facto, melhor as suas fronteiras e os fluxos migratórios. E, portanto, em virtude disto, de facto, a chegada de migrantes se reduziu significativamente e nós estamos a atingir números muito próximos dos valores antes de 2015. Em 2020, detectaram 124 mil passagens irregulares nas fronteiras externas da União. Há aqui também alguma pressão migratória em algumas zonas da nossa União e destacaria ainda o facto de Portugal ter recebido 983 pedidos de proteção internacional ao abrigo de diferentes mecanismos E sobre esta matéria, destaque ainda o novo Pacto para as Migrações e Asilo, apresentado pela Comissão em setembro do ano passado, com um contributo também bastante ativo de Portugal, a que seguiram uma série de iniciativas legislativas e não legislativas que pretendem reforçar, de facto, o conjunto de políticas da União em matéria de migração e asilo. E mesmo para terminar, destacaria apenas o acordo que Portugal celebrou com o Ministério de Política de Migrações Helénico para a transferência de 100 pessoas com recurso a financiamento do Fundo de Asilo. Aliás, nós já recebemos uma família ao abrigo deste Protocolo de Proteção Internacional em dezembro do ano passado e este ano esperamos cumprir com o resto do compromisso e, de facto, ajudar e ter aqui uma política de proximidade com os refugiados e aqueles que procuram o continente europeu, de facto, para ter outra esperança e outro futuro. E é só, muito obrigada, Sr. Presidente, e com a sua condescendência, a minha colega deputada Isabel Rodrigues continuará.
Com certeza, Sr. Deputado, obrigado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues para continuar a apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cabe-me, de facto, apresentar a parte restante do relatório que versa essencialmente sobre cooperação judiciária, cooperação policial, proteção civil, luta contra o terrorismo, relações externas e aplicação e execução do direito da União. E antes de tentar apresentar de forma necessariamente sintética esta parte do relatório, eu diria que, não obstante o ano passado ter ficado profundamente marcado pela pandemia, o trabalho em todas estas dimensões ao nível das instituições europeias prosseguiu, assim como prosseguiu a intervenção empenhada e constante de Portugal. E este relatório constitui-se assim uma boa oportunidade para também podermos ver todo o trabalho que foi realizado para além da pandemia e não obstante a situação de pandemia. Relativamente à cooperação judiciária em matéria penal, cumpre destacar o pacote legislativo sob prova eletrónica, o e-evidence. Este é um processo negocial que a pandemia atrasou, mas não obstante, destaca-se a proposta do regulamento relativo às ordens europeias de entrega e conservação de provas eletrónicas e a proposta de diretiva com normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos de recolha de provas em processo penal. Este processo negocial está também marcado por alguma dissonância por parte do Parlamento Europeu, que propõe a eliminação da proposta de diretiva e a incorporação de um dos seus artigos na proposta de regulamento, e este passaria assim a regular integralmente todos os temas relacionados com a obtenção de prova eletrónica e de representantes legais. Estas negociações prosseguirão ao longo deste ano de 2021. Merece destaque também o processo negocial do acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos em matéria de acesso à prova eletrónica. É um processo que se encontra ainda numa fase incipiente, embora já tenham sido realizadas 4 rondas negociais. O Secretariado do Conselho da Europa propôs, no fim de outubro, uma prorrogação do mandato até maio deste ano, e Portugal tem aqui interesse em assegurar que o mandato possa ser concretizado, particularmente no que se refere à suficiência de um acordo único, a coerência com as disposições internas a adotar no quadro do pacote que eu referi anteriormente, o e-evidence, a integração de disposições específicas em matéria de proteção de dados e, sublinho, a consagração de salvaguardas em matéria de direitos fundamentais, garantias adicionais em matéria de pena de morte e prisão perpétua e regras sobre transferências ulteriores para Estados terceiros, matérias estas muito caras ao Estado português. No que respeita à retenção de dados, o Tribunal de Justiça da União Europeia pronunciou-se em outubro de 2020, deixando claro que os dados das comunicações eletrónicas são confidenciais, que por regra não podem ser objeto de registro, mas também clarificou as exceções que podem existir a esta regra, nomeadamente quando estejam em causa matérias como segurança nacional, defesa, segurança pública e combate ao crime. No que respeita à Procuradoria Europeia, em julho foi publicada a decisão de execução que nomeou os procuradores. A primeira reunião do Colégio teve lugar em setembro e, no que respeita à notificação da Procuradoria Europeia como autoridade judiciária para efeitos da Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em matéria penal, o Conselho já chegou a acordo sobre um texto modelo. Este é um passo importante. Paralelamente, a Presidência alemã elaborou um relatório com uma análise da diretiva relativa à decisão europeia de investigação e sugeriu um conjunto de passos a dar, e isto permitirá à Procuradoria Europeia cooperar com autoridades de Estados-membros que não participam na Procuradoria, com base nestes instrumentos da União. Cabe também destacar o Conselho sobre Mandato de Detenção Europeu e Processo de Extradição e as suas conclusões. Os Estados-membros debateram durante a presidência alemã quer os desafios, quer as possíveis soluções, e, portanto, este é um processo que continuará também. Em junho, a Comissão adotou a primeira estratégia para os direitos das vítimas para o período 2020-2025 e enfatiza-se a atenção que é dada às vítimas mais vulneráveis, incluindo as vítimas de terrorismo. E os Estados-membros devem criar pontos de contacto nacionais para estas vítimas, com o objetivo de lhes poder facultar apoio em diversas dimensões. No âmbito do Eurojust, o Conselho aprovou conclusões sobre o respectivo relatório anual quanto ao ano 2019, congratulando-se com os progressos globais realizados no desempenho da missão do Eurojust. E cabe ainda neste âmbito referir duas iniciativas apresentadas em julho: a Estratégia para a União da Segurança e a Estratégia da União para combater mais eficazmente o abuso sexual de crianças, e o Plano de Ação da União sobre o tráfico de armas de fogo. Convém lembrar que a pandemia agravou exponencialmente a situação no que respeita ao abuso sexual de crianças, que conheceu, fruto do benefício de que gozaram os agressores resultante do isolamento físico e do aumento da atividade em linha, conheceu, como disse, um aumento exponencial. Em matéria de droga também, o relatório nos sinaliza um conjunto de preocupações, e eu destaco aquelas que têm a ver com o aumento da produção e consumo de cocaína e a diversificação e expansão do mercado das drogas sintéticas. A Comissão adotou a avaliação da política da União, o Conselho aprovou a estratégia da União da luta contra a droga 2021-2025, e cabe agora ao Conselho aprovar um plano de ação que deverá ter estas preocupações em conta. Em matéria de cooperação judiciária civil, destacam-se as propostas de revisão do Regulamento sobre citação e notificação de atos judiciais e extrajudiciais em matéria civil e comercial, e também do Regulamento relativo à cooperação entre os tribunais dos Estados-membros no domínio da obtenção de provas também em matéria civil ou comercial. Estes regulamentos foram adotados em novembro. Quanto à modernização dos sistemas judiciais, este é um tema relevante e transversal à União Europeia, e a Comissão adotou em dezembro um pacote de iniciativas especialmente dirigido a modernizar os sistemas judiciais, cujos dois principais pilares são a comunicação sobre a digitalização na justiça e a nova estratégia para a formação judiciária europeia. Quanto à comunicação, destacam-se como vetores tornar o digital a opção por defeito na cooperação transfronteiriça, aumentar o intercâmbio digital na luta contra a criminalidade transnacional, melhorar o acesso à informação e também disponibilizar instrumentos informáticos que permitam também por essa via melhorar a cooperação transfronteiriça. E foi ainda apresentada a proposta de regulamento relativo a um sistema informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais, o sistema ICODEX, e que vai alterar o regulamento atualmente em vigor. Cabe relevar aqui que a Comissão disponibiliza um conjunto de instrumentos para estes objetivos de transformação digital e melhoria da cooperação transfronteiriça, nomeadamente oportunidades de financiamento a longo prazo, iniciativas legislativas e ferramentas informáticas. Em matéria de cessão de créditos, assinala-se a proposta de regulamento sobre a lei aplicável aos efeitos perante terceiros. Portugal, nesta matéria, assumiu nas negociações uma posição proativa e favorável à proposta, atendendo aos benefícios que a mesma pode acarretar para o sistema empresarial e financeiro europeu e português. Destaca-se também o Programa Justiça e o Programa Direitos e Valores. O Programa de Justiça, com um orçamento de 305 milhões de euros, foi alcançado um acordo provisório entre a Presidência e o Parlamento em dezembro passado relativamente ao Programa Direitos e Valores, e o financiamento obtido para, através deste programa visa defender e promover direitos e valores consagrados nos tratados da União Europeia. O programa terá um orçamento global de 641,7 milhões de euros e o objetivo de defender e promover os valores da União Europeia é o que tem uma dotação mais substancial. Em matéria de cooperação policial, destaca-se a estratégia da União para a segurança para o período 2020-2025. Portugal considera de grande relevância o estabelecimento de uma parceria policial europeia, atendendo aos benefícios daí resultantes para o reforço da troca de informações e cooperação policial, quer entre os Estados-membros, quer entre as diferentes agências europeias. E o Conselho Europeu de dezembro salientou a importância de se adotar esta proposta e apelou à rápida aplicação das medidas acordadas. Foi também aprovada uma resolução do Conselho sobre a encriptação. Relativamente ao Fundo para a Segurança Interna 2021 e 2027, foi possível alcançar um acordo provisório entre a Presidência do Conselho e o Parlamento Europeu em dezembro e, portanto, os debates interinstitucionais ao nível técnico prosseguirão ao longo deste ano, mas cumpre relevar que o financiamento para a aquisição de equipamento foi aumentado para um máximo de 35% e para o apoio operacional foi aumentado para um máximo de 20%. Portugal apoiou desde o início o âmbito abrangente desta proposta, como o facto de serem mantidos os três vetores prioritários: troca de informações, operações conjuntas e capacidade de atuação. Em matéria de luta contra o terrorismo, e já foi aqui referido pela senhora deputada Joana Sá Pereira, este relatório evidencia que o ano 2020 ficou marcado por um conjunto de atos nesta natureza, nomeadamente os ataques ocorridos em Paris, Nice e Veneza, que puseram em evidência o terrorismo e o extremismo violento de matriz islamita, a sua natureza transnacional e a necessidade de aprofundar a luta com este fenómeno, colocando na prioridade da agenda da União. E por isso, no Conselho de Novembro, foi emitida uma declaração que enuncia os princípios e os valores a defender, e em dezembro a comunicação com a nova agenda da União Europeia em matéria de luta contra o terrorismo, e destaco apenas os quatro pilares: antecipar e melhorar as ameaças existentes e emergentes na Europa, prevenir a ocorrência de atentados, enfrentando e combatendo a radicalização e as ideologias extremistas em linha, tornando claro que o respeito pelo modo de vida europeu com os seus valores democráticos não é facultativo, e proteger eficazmente os europeus. A agenda prevê a nomeação de um coordenador da luta antiterrorista no seio da Comissão. Portugal esteve particularmente empenhado na coordenação de posições sobre contra-terrorismo nos diálogos políticos com parceiros estratégicos, com destaque para a Tunísia, o Iraque, Marrocos, Líbia e Arábia Saudita, e esteve também empenhado no reforço da cooperação internacional da União Europeia com outros organismos internacionais, como o caso das Nações Unidas, a OSCE, a NATO e a Coligação Global contra o Daesh. Em matéria de proteção civil, também já foi aqui aludido, a pandemia revelou a necessidade de melhorar a preparação da União para responder a emergências de larga escala e, consequentemente, a Comissão apresentou em 2 de junho uma proposta de alteração da sua decisão 1313, que visa assegurar esta resposta global e mais eficaz, e em dezembro iniciaram-se as negociações entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Portugal participou num conjunto de respostas a pedidos de ajuda, nomeadamente por parte da Grécia, disponibilizou-se também quando ocorreram os trágicos eventos no porto de Beirute, também na sequência do sismo na Croácia. Em matéria de cooperação insular, Portugal participou também na cooperação europeia de resposta às situações de crise, nomeadamente os conflitos na Etiópia e na Nagorno-Karabakh. Em matéria de relações externas, destaca-se o Fórum Ministerial em matéria de Balcãs Ocidentais, a reunião de altos funcionários ao nível da cooperação no combate ao terrorismo com os Estados Unidos e também sobre a situação na fronteira greco-turca, na sequência da qual o Conselho de Negócios Estrangeiros Extraordinário repudiou o uso da pressão migratória para fins políticos. Quanto à aplicação do direito na União Europeia, e para terminar, porque a apresentação já vai longa, mas o relatório também é ele muito longo, foram transpostas 70 diretivas, estavam pendentes 3 procedimentos de pré-contencioso por falta de transposição, foram emitidos 28 pareceres sobre projetos de atos legislativos relacionados com a transposição de diretivas. No âmbito de mecanismos informais de resolução de problemas de mercado único, a rede Solvit, Portugal continua a destacar-se relativamente ao prazo médio para a preparação de um processo que é em Portugal de 8 dias, sendo a média europeia de 18. A área mais representada, quer nos centros em Portugal, quer nos centros na União, é a área da segurança social. O mecanismo EU-Pilot registou uma ligeira redução da sua atividade, provavelmente decorrente da situação pandémica. E, por último, no que respeita à execução do direito da União Europeia, em 2020 foram iniciados pela Comissão 55 procedimentos de pré-contencioso, foram acompanhados 116 procedimentos no total, foram arquivados 43 e estavam pendentes 73 no final do ano passado. Por seu turno, Portugal, através da representação permanente, transmitiu 104 respostas formais a Bruxelas. Indo agora para as conclusões que se apresentam à deliberação da Comissão, o Governo apresentou à Assembleia, portanto, este relatório. O relatório é essencialmente um documento expositivo que reflete as políticas, as diretivas e recomendações provenientes da União Europeia, bem como a sua concretização na nossa esfera interna. O presente relatório abrange especificamente as matérias que integram a área de competência da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, designadamente o título 8 e o título 9, e constata-se no essencial e relativamente às matérias da competência desta Comissão que Portugal participou ativa e empenhadamente no processo de construção da União Europeia, contribuindo igualmente para a promoção do projeto europeu enquanto espaço de cidadania alargado em Portugal. E, portanto, atendendo ao que antecede, considera-se que o relatório está em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Agradeço ao Sr. Presidente e às senhoras e aos senhores deputados.
Obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão. Antes de passarmos à votação, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para indicar que o Sr. Deputado Eduardo Marques está em linha para intervir sobre este ponto. Muito obrigado.
Sim, senhor. Sr. Deputado Duarte Marques, cumprimento, que nos acompanha por Skype, e tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não sei se me está a ouvir bem, queria só confirmar isso.
Estamos a ouvir bem.
Senhoras e senhores deputados, primeiro lugar, agradecer este trabalho das deputadas do Partido Socialista que fizeram este relatório, que é sempre uma parte importante do relatório final sobre a participação de Portugal no processo de construção europeia. Salientar aqui três ou quatro pontos muito importantes. Em primeiro lugar, nota-se claramente na participação de Portugal já há uma influência grande do facto de assumirmos neste ano a presidência da União Europeia, e tudo isso levou a que Portugal participasse até mais ativamente na preparação e no agendamento de um conjunto de iniciativas. Não podia deixar de destacar alguma evolução ao nível europeu, quer do ponto de vista, quer em matéria de proteção civil, onde o mecanismo sofreu algumas reformas e algumas transformações que vêm garantir outra sobriedade, mas outra efetividade no futuro e na ajuda que tem dado aos países, quer na União Europeia, quer fora, mas no futuro será até mais resiliente. E essa é uma nota que devemos salientar. Devemos registar também, isso é importante salientar, apesar de uma ligeira melhoria, um atraso significativo na transposição de diretivas, algo que tem sido recorrente, não é por causa da pandemia, é nos últimos 4 ou 5 anos houve algum desleixo nessa matéria, e isso nós temos salientado anualmente, chamando a atenção a este Governo, para a necessidade de recuperar este ritmo, para Portugal não vir a ser mais prejudicado do que já foi recentemente por causa destes atrasos da transposição de diretivas, e não podia deixar de salientar neste contexto, até pela atualidade que o tema tem, a questão da Procuradoria Europeia. Foi um processo lamentável, foi uma questão que prejudicou a imagem da Europa, a imagem de Portugal e da independência da justiça, no caso português, no seu envolvimento nesta matéria. A Procuradoria Europeia deu passos importantes ao longo deste ano, mas esta mancha que Portugal causou não pode ser aqui esquecida, sobretudo num dia depois da CADA ter obrigado o Governo a divulgar e entregar um conjunto de documentação sobre esta matéria. Devo também chamar a atenção aqui para a evolução que houve na questão migratória e na maior preparação da Europa e na resposta importante que Portugal também tem dado nesta matéria, e destacar também de alguma forma aquilo que tem sido a ação comunitária, a evolução em matéria da política de asilo e sobretudo nas questões migratórias, onde se nota hoje, nem sempre no melhor sentido, mas pelo menos passa a haver mais acordo sobre os princípios básicos da política migratória e uma maior obrigação dos Estados-membros em participar. E não é aquilo que o PSD desejava que acontecesse em certas áreas, mas sobretudo é bom haver um consenso, um acordo e haver um maior voluntarismo dos Estados-membros a apoiar aquilo que é o acolhimento de pessoas que os procuram à procura de uma vida melhor. Mas portanto, em direito de conclusão, não discordar daquilo que é o relatório, que é um relatório bastante, bastante longo, é uma apresentação que nos reflete claramente quase todo o relatório, mas o importante também aqui é relembrar a participação portuguesa, o envolvimento português na construção europeia e um papel que assumimos hoje, sobretudo num contexto de presidência portuguesa, de demonstrar que Portugal é um país que quer fazer parte da Europa, quer ajudar a construir a Europa, mesmo que muitas vezes nós, PSD, estejamos em desacordo com o Governo nas opções que faz ao nível europeu. A vontade de fazer parte da Europa, a vontade de participar e de construir, essa é inquestionável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira para concluir e podemos passar à votação. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente ao Sr. Deputado Duarte Marques pelas considerações que nos fez. Em síntese, e como bem concluiu, nós acompanhamos o exercício que fez de que, de facto, o último ano foi marcado pelo envolvimento português no processo de construção e consolidação da nossa União e da nossa democracia, em todas as áreas que mencionou, quer na presidência portuguesa, quer na proteção civil, quer nas questões migratórias. Eu chamaria apenas a atenção para duas coisas que referiu. Relativamente à transposição de diretivas, aliás, o relatório evidencia isso, Portugal alcançou um déficit de transposição de 0,1, que é, aliás, o melhor resultado de sempre, desde que existem estes relatórios, e portanto, quanto à transposição de diretivas, nós não conseguimos acompanhar aquilo que o Sr. Deputado disse, porque de facto o relatório espelha bem o trabalho que foi feito, sistemático, neste âmbito, também aqui com o contributo do Parlamento, neste trabalho de transposição de diretivas. Quanto ao tema da Procuradoria Europeia, foi de facto, eu diria, se calhar até o tema mais escrutinado desta nossa Comissão no último ano, e portanto nós, aquilo que importa agora é de facto concentrarmos esforços no trabalho que a Procuradoria e os Procuradores Adjuntos, aliás, vão desenvolver nesta matéria. Fica a nota apenas que, por mais debate que se faça e por mais exercício de reflexão que se faça sobre esta matéria, o PSD terá sempre a mesma posição e a nossa é profundamente conhecida, e acreditamos e reforçamos, aliás, que este processo de construção da Procuradoria Europeia e o envolvimento de Portugal neste processo foi muito importante e o relatório espelha isso, e portanto agora aquilo que nos cumpre é de facto aguardar que esta instituição e este órgão possa desenvolver plenamente o seu trabalho com ganhos para o nosso processo de construção europeu, que é muito importante. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório fica aprovado por unanimidade. E agradeço às senhoras deputadas relatoras. O Sr. Deputado António Filipe.
É com a abstenção do PCP, Sr. Presidente.
Corrijo então o anúncio da votação. Fica aprovado na mesma o relatório a parecer, com a abstenção do PCP, o voto favorável dos restantes senhoras e senhores deputados. Passamos agora ao ponto 6. Eu pedi à senhora deputada Lina Lopes, que é relatora do relatório relativo à participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar Somos Fortes, Mulheres na Liderança na Luta contra a Covid-19. Pedi à senhora deputada para fazer a apresentação do relatório, pedindo algum esforço de síntese, atendendo ao avançado da hora. Senhora deputada Lina Lopes.
Muito obrigada, Presidente. Vou ser muito rápida, só para dizer que a Subcomissão de Igualdade e Não-Discriminação esteve amplamente representada pelos vários partidos. Eu fui efetivamente a Presidente desta Comissão. Temos a deputada Elsa Paes, a deputada Sandra Cunha e a deputada Alma Rivera, do PS, Bloco Esquerdo e PCP, respectivamente. Foi efetivamente uma conferência muito importante. No fundo, tem a ver com aquilo que também a Subcomissão de Igualdade tem feito sobre o impacto do Covid-19 nas desigualdades, e nós, em Portugal, estamos a fazer o trabalho que também na Europa o estão a fazer. Esta conferência teve a presença inicial da Evelyn Regner, Presidente da Comissão para os Direitos das Mulheres e Igualdade de Género do Parlamento Europeu, também da intervenção da Presidente do Parlamento Europeu, do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e da Senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Eu queria também aqui dar como nota que, pela primeira vez, existe na Comissão Europeia uma comissária, que é a Helena Dalli, que é a primeira comissária europeia para a igualdade. Quando todos poderíamos pensar que a igualdade também na Comissão e na Europa estava a fazer um bom caminho, verificámos que isso não acontece. Por isso, cada vez mais é importante esta luta da igualdade por todas as mulheres e, obviamente, junto com todos os homens que nos queiram apoiar. Por isso, penso que foi uma intervenção, uma boa conferência, e conseguimos que todas as intervenientes nesta conferência, todas tivessem o tempo para falar. Acho que foi pela primeira vez que os 5 representantes falaram numa conferência interparlamentar. Era só, os senhores deputados têm o relatório, podem ver efetivamente a intervenção das 4 deputadas, onde eu me incluí. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em debate o relatório. Não registo pedidos de palavra. Penso então que... Não, Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, tem a palavra.
Sim, senhora. Era unicamente para referir de que eu estive ausente deste encontro devido ao regimento da Assembleia.
Obrigado, Sra. Deputada. Fica registado na ata da reunião. Vamos passar à votação, então, deste
deputado. Sr. Presidente, há só aqui um problema, mas foi convidada para estar lá como observadora. Foi convidada para estar lá como observadora. Era só para dizer isso.
Fica registado. Vamos passar à votação. O relatório não tem votação na prática, porque o relatório é apenas descritivo e é para conhecimento dos senhores deputados. Portanto, não há lugar à votação. Passamos ao ponto seguinte da agenda, que é o ponto 7.
Senhor Presidente, desculpe.
Senhora Deputada Cláudia Santos.
Queria só pedir uma antecipação do ponto relativo ao voto, se fosse possível.
Sim, com certeza.
Porque a Senhora Deputada tem um outro ponto na Comissão de Saúde neste exato momento.
Não havendo oposição, e também já tínhamos adiado desde o início da reunião, trata-se então do voto de congratulação pelo aniversário do centenário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Feira, apresentado quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Social Democrata. Eu pergunto aos deputados que tiveram a iniciativa se querem fazer uma apresentação rápida ou se eu posso apenas ler rapidamente o voto. É o caso e, portanto, eu dou a palavra à Sra. Deputada Susana Correia.
Obrigada, Sr. Presidente, pela oportunidade. Só para dizer que este voto aqui apresentado tem a ver com a congratulação pelos 100 anos de existência ininterrupta dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira. No próximo sábado, dia 1 de maio, esta associação comemora estes 100 anos de existência numa luta ininterrupta de solidariedade, de trabalho à comunidade. Como vivemos estes tempos difíceis de pandemia, entendemos por bem apresentar este voto com a congratulação e desde já saudamos também o PST por se juntar a um texto conjunto e pedimos aqui nesta comissão que este voto de congratulação tenha o voto positivo como uma forma de reconhecimento pelo mérito desta associação e todo o trabalho que representa, tal como todas as outras, neste espírito de missão. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste ponto vai intervir a Sra. Deputada Carla Madureira, do Distrito de Aveiro. Muito obrigado.
Sim, senhor. Tem a palavra então a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Agradecer também estas palavras que já deixou aqui a deputada Susana Correia relativamente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira. É realmente um marco importante para esta Associação Humanitária, comemorados no próximo sábado. 100 anos de história, 100 anos de conquistas, de aprendizagens e 100 anos marcados também por uma pandemia inesperada em que esta Associação Humanitária de Bombeiros teve que aguçar a arte para vencer estes desafios. Por isso é com muito gosto que o Partido Social Democrata também apresenta este voto e que esperemos, obviamente, que seja aqui aprovado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Pergunto se mais alguém deseja intervir sobre esta matéria. Não sendo o caso, vamos passar à votação. O voto tem que ver com a congratulação pelo aniversário que se comemora no próximo dia 1 de maio dos 100 anos de vida da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Feira. Eu vou ler, está distribuído um voto de fusão preparado pelo Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Eu vou ler a parte deliberativa, que é aquela que votamos para depois passarmos à votação. A parte deliberativa diz então o seguinte: a Assembleia da República congratula a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Feira pelo seu serviço ininterrupto e abnegado, credor de reconhecimento e gratidão da comunidade, exaltando o empenho de todos os seus órgãos sociais, sócios, corpo de bombeiros e comunidade. Peço desculpa, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e o voto será enviado em comunicação à Associação Humanitária. Eu peço desculpa à Sra. Deputada Elsa Paes, que há pouco, só agora me chegou a indicação, tinha pedido para se pronunciar sobre o ponto relativo ao relatório que foi apresentado pela Sra. Deputada Lina Lopes, mas não sei se a Sra. Deputada mantém ainda a intenção de usar a palavra. Não sendo o caso, vamos passar para a frente. O ponto 7 da nossa agenda tem que ver com distribuição e admissão de petições, a primeira das quais é a petição 230 pela defesa dos cidadãos e da sociedade face ao Covid-19, com a proposta de elaboração de um Código Geral de Procedimento Jurídico de Funcionamento Contencioso em contexto de pandemia. Trata-se de uma petição subscrita por 11 cidadãos. Está elaborada e distribuída a nota de admissibilidade, que no fundo propõe a admissibilidade desta petição que a mesma seja distribuída quer aos grupos parlamentares, quer ao gabinete da Sra. Ministra da Justiça para conhecimento, atendendo ao número de peticionários, é também sugerida, e eu deixava a sugestão, se for admitida a petição, que a nota de admissibilidade possa ser convertida em parecer e, em conformidade, se for esse o caso, se distribua desse conhecimento aos peticionários e se distribua aos juros parlamentares ou ao Gabinete da Senhora Ministra da Justiça para conhecimento. Pergunto aos senhores deputados, começo por perguntar se concordam com a admissibilidade da petição. Havendo essa concordância... Sim. Pergunto então se, aprovando-se a nota de admissibilidade, prossegue-se de acordo com a sugestão que eu referi, a sua distribuição e envio também para conhecimento à Senhora Ministra da Justiça. Vejo cá a concordância de todos e, portanto, assim procederemos. Temos ainda, neste ponto 7, a petição, também baixou, 233, que tem que ver com, é uma proposta subscrita por quase 5 mil cidadãos e que tem que ver com a abertura de vagas para a promoção na carreira de chefes da Polícia de Segurança Pública. A nota de admissibilidade está também distribuída, que aponta para a sua admissibilidade, pese embora manifestamente seja matéria que não diz que não cabe na competência funcional legislativa da Assembleia da República, mas de qualquer maneira cabe na competência política e, portanto, a proposta é no sentido da admissibilidade. Eu pergunto aos senhores deputados se toda a gente concorda com a admissibilidade. Sendo o caso, temos que nomear relator. No limite, se os senhores deputados concordassem, podíamos enviar para o grupo de trabalho que acompanha o funcionamento e a situação nas forças de segurança e, no âmbito do grupo de trabalho, o grupo de trabalho designaria um relator e depois o relatório viria à votação da comissão para poder depois seguir para plenário. Para plenário não, atendendo ao número de peticionários, não atinge ainda, mas existe já uma resolução do Partido Comunista Português sobre matéria idêntica, que essa sim, porventura, será agendada para plenário e o assunto depois poderá ser visto, porventura, em conjunto, não sei. Portanto, pergunto aos senhores deputados se concordam com a admissão e o seu envio para o Grupo de Trabalho, a fim de que seja no âmbito do Grupo de Trabalho que se proceda à elaboração de um relatório a parecer. Vejo que há concordância de todos e, portanto, assim se fará. Fica admitida esta petição e será enviada ao Grupo de Trabalho com a indicação de ser no âmbito desse Grupo de Trabalho que se proceda à designação de um relator ou à elaboração de um relatório a parecer, que depois será enviado para o plenário da Comissão. Relativamente à nossa agenda, temos ainda o ponto 8 dos outros assuntos, e nos outros assuntos queria apenas dar nota aos senhores deputados, para que, uma vez que houve algumas alterações devido às agendas europeias dos senhores ministros, fazer um bocadinho o ponto de situação relativamente às audições regimentais. Neste momento, temos a próxima audição regimental, terá lugar no dia 4 de maio, que é uma terça-feira, às 15 horas, com a Senhora Ministra da Justiça. Será a terceira audição regimental com a Senhora Ministra da Justiça nesta sessão legislativa. Dia 4 de maio, terça-feira, às 15 horas. Depois teremos, no dia 2 de junho, que é uma quarta-feira, a audição regimental, a quarta, com o Sr. Ministro da Administração Interna. Será da parte da manhã, uma quarta-feira. Não será na terça-feira, dia 1, à tarde, porque o Sr. Ministro da Administração Interna tem compromissos de agenda que o impossibilitam no dia 1. E, portanto, esta regimental, quarta regimental com o Sr. Ministro da Administração Interna, terá lugar no dia 2 de junho, quarta-feira de manhã, a partir das 10 horas da manhã, em princípio. Faremos nesta semana a nossa reunião ordinária, em princípio, na terça-feira da parte da tarde, no dia 1, mas a seu tempo, pois os seus deputados serão informados disso. A audição regimental, essa sim, está confirmada com o Sr. Ministro para o dia 2. Depois teremos ainda, em junho, a quarta e última audição regimental com o Sr. Ministro da Justiça nesta sessão legislativa, no dia 15 de junho, uma terça-feira, da parte da tarde, a partir das 15 horas, dia 15 de junho, a quarta audição regimental com a Sra. Ministra da Justiça. E, por último, a quarta audição regimental com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência está marcada para dia 30 de junho, que é uma quarta-feira, como habitualmente as regimentais com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência são sempre à quarta-feira de manhã, atendendo a que na terça-feira à tarde a Sra. Ministra preside à reunião dos secretários de Estado. Portanto, a quarta e última audição regimental que teremos nesta sessão legislativa será no dia 30 de junho com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Portanto, recapitulando rapidamente, dia 4 de maio, Ministra da Justiça, dia 2 de junho, Ministra da Administração Interna, dia 15 de junho, Ministra da Justiça novamente e dia 30 de junho, Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Pergunto aos Srs. Deputados se nos outros assuntos têm alguma questão que queiram colocar. Não sendo o caso, interrompemos aqui a reunião por alguns breves minutos, pedindo eu que sinalizem ao serviço, ao gabinete do Sr. Secretário de Assuntos Parlamentares, que estamos em condições de iniciar a audição com o Sr. Ministro da Administração Interna e assim que ele chegar retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados.